Sociedade em Foco.
José Luiz Portela, bom dia, bom início de semana para você. Vamos ao tema que você escolheu. A gente vai falar de projeto Tarifa Zero, né? Um projeto já implantado em diversas capitais, em diversas cidades do país. Aqui em São Paulo também já começou uma experiência no finalzinho do ano passado. E aqui a pergunta, né, que a gente coloca para você, que é: o impacto de um projeto como esse como política pública nos grandes centros urbanos? Portela.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP. Pois é, Roxane, isso é talvez um bom exemplo de uma política que já foi discutida muitas vezes, já foi falada. Isso vem lá de um tempo antigo, no tempo da Marta, mas muitas vezes, e uma pauta normalmente de esquerda, e que eu acho que mostra que carece de um aprofundamento na discussão. Então veja o seguinte: tarifa zero, a princípio parece o seguinte: não, isso é uma coisa do Estado para as pessoas poderem se deslocar, para terem maior mobilidade, etc e tal, um direito cidadão e tal. Então, essa é a primeira face. Mas, em primeiro lugar, é o seguinte: toda política pública tem um preço, tem um custo financeiro, ela não é de graça. Então, num país onde você tem uma enorme desigualdade, a maior obrigação das políticas públicas, na minha opinião, é diminuir essa desigualdade. E essa desigualdade não será diminuída com a tarifa zero. Ao contrário, o número de pessoas que irá usar o transporte público, o número de passageiros que irá usar o transporte público sem precisar, ou seja, tendo recurso, sem precisar, às vezes, porque ele acaba economizando uma caminhada, alguma coisa, porque ele pode pegar o transporte de graça. E sem precisar no sentido de ele ter recursos para pagar. Então, é muito mais fácil e muito mais barato você financiar, criar uma renda básica, criar uma renda mínima, imposto de renda negativo, como o Hayek ensinou. E isso, que é uma diferença entre o que a pessoa ganha e o mínimo que ela precisaria ganhar para sustentar, isso precisaria ser calculado, e aí ela tem condições de pagar. Você tem que dar às pessoas a condição, não fazer políticas compensatórias que geram mais desigualdade. Porque, como eu disse, além das pessoas usarem, você vai lotar o transporte público, que foi o que aconteceu em São Caetano. Ali explodiu o uso. Agora, numa cidade que é menor, São Caetano geograficamente é pequena, uma cidade pequena. Então, numa cidade menor e numa cidade que tem muito, na verdade, uma relação com São Paulo, com a BC e tal, então o transporte interno é usado por menos pessoas, mesmo assim explodiu, talvez seja possível, talvez seja pensável e tal, se você não tiver. Por exemplo, São Caetano já tem muitas políticas públicas urbanas muito bem feitas. Então, talvez ele possa se dar esse luxo, embora tenha aumentado bastante a ocupação nos ônibus. Outro ponto: isto leva o empresário a não ter mais preocupação com o passageiro, porque ele passa a receber de qualquer maneira, ele está garantido, quem vai lhe pagar é o poder público. Então, ele não tem preocupação com o passageiro, e isso vai virar uma negligência que vai piorar as condições para o passageiro. E além do mais, o que vai acontecer? Você tem, com a tarifa zero, um poder maior de pressão do pessoal da área dos ônibus, que já é uma área muito forte em termos políticos no município. Quem são as duas áreas específicas que pesam muito numa eleição municipal? Lixo quem cuida do lixo, as empresas que cuidam do lixo e as empresas que fazem o transporte público, as empresas privadas que fazem o transporte público. Esse pessoal sempre tem um poder muito grande de pressão e de contribuição para os candidatos, etc. e tal. Então, isto vai aumentar. Ou seja, é uma política pública que, se você decompô-la, você vai encontrar uma série de problemas. Como eu disse, é mais barato. Por exemplo, muita gente que não usa o transporte público vai pagar por ele, porque é a arrecadação de todo mundo que vai para a prefeitura e a prefeitura vai subsidiar quem anda de ônibus. Então parece bonito, até se diz, não, é um incentivo ao transporte público. Não, você não faz incentivo ao transporte público assim. Você faz incentivo ao transporte público melhorando as condições do transporte, tendo mais oferta, tendo mais conforto, né, civilidade no transporte e também criando renda para quem precisa se deslocar. Porque tem muita gente hoje, principalmente num país que está envelhecendo, muita gente hoje que não se desloca ou não quer se deslocar, ou tem pequenos deslocamentos de casa que faz a pé. 33%, de 30 a 33% de todos os deslocamentos na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa de origem e destino que o metrô fez, são feitos a pé. Muita gente já colocou escritório perto de casa, etc, etc, e faz deslocamentos a pé. Essas pessoas vão pagar por quem vai andar de ônibus e muitas dessas que vão andar talvez não precisem andar e podem pagar a tarifa do ônibus. Então, isso só aumenta o subsídio, aumenta a conta da prefeitura. Então, portanto, não é uma boa política, embora tenha a cara de ser uma política para os pobres. Para os pobres, é muito melhor você criar uma renda, um imposto de renda negativo, ele receber, ele ter uma renda mínima, que ele possa pagar tudo sem problemas. Quer dizer, o que as pessoas querem é essa autonomia, né? Essa condição delas poderem pagar as coisas, darem conta com o seu trabalho, e aí, no caso, mais a soma da renda extra. E isso é muito mais barato para o município e não causa os problemas políticos que eu falei da pressão do transporte coletivo, né? O tarifa zero acaba sendo uma bolsa empresário. Portanto, eu imagino que não se deva fazer tarifa zero e sim criar condições para que as pessoas que estão com a renda baixa possam ter mais renda, ou seja, pelo emprego, ou seja, por intermédio desse complemento de renda, para poder andar no transporte público. Uma boa semana para você, Roxane, uma boa semana para os nossos ouvintes da Rádio USP e um grande abraço.
Obrigada, Portela. Sempre com a gente aqui às segundas. José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados.
Sociedade em Foco.